Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 84. Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo a Timóteo. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação dispendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Comentários sobre a mensagem Levantando Mãos Santas. Nossa reflexão vai abordar a questão 87 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, A Providência Divina e os Mecanismos de Sua Ação. Interrogado sobre o assunto, a resposta dos Espíritos superiores foi a seguinte: os Espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. E também na Gênesis, no seu capítulo 2, quando eles dizem: a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. A palavra providência significa prevenção, disposição prévia dos meios necessários para se obter um fim, para evitar um mal ou até para remediar uma necessidade. E este substantivo, providência, decorre do verbo prover, que significa providenciar, dispor, aprovisionar, suprir ou fornecer. Para a doutrina espírita, em A Gênese de Allan Kardec, nós temos que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele, Deus, está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. Então é nisto que consiste a ação providencial. Mas para entender a providência divina, é preciso compreender Deus, os seus atributos, como também a rede espiritual que nos conecta com o universo, com a divindade. Porque somos todos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Somos todos dotados dos germens divinos para a nossa evolução física e moral, a caminho da perfeição que é relativa à humanidade. E temos Jesus como modelo e guia. Os Os mecanismos de ação da providência divina passam pela compreensão das leis que regem os fluidos, os tipos, as frequências das vibrações energéticas, porque são elementos materiais que servem de veículo à manifestação da vontade de Deus e de todos os espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se somos seres espirituais e inteligentes, nós podemos nos comunicar a qualquer momento, por intermédio de uma rede espiritual que transmite os nossos pensamentos. O ato de pensar é do espírito, mas o pensamento é transmitido pelo perispírito. Pela sutileza do perispírito, os espíritos penetram em toda parte e nos pensamentos mais íntimos. O pensamento do espírito, ele alcança um tempo e um espaço que é circunscrito. E o de Deus abrange todo o universo e a eternidade. Os nossos pensamentos são como se fossem sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então imaginemos a natureza inteira mergulhada no fluido divino, no fluido cósmico universal, que se encontra impregnado do pensamento de Deus, de tal forma que não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido. Qualquer vibração nesse fluido é imediatamente sentida por Deus. É por isso que Jesus disse que estamos em Deus como Ele está em nós. Exatamente por estes mecanismos é que Deus provê os recursos necessários para todas as situações, sem deixar de cumprir invariavelmente a ordem legal do universo, porque cada filho seu deve assumir responsabilidades, deve tomar resoluções e fazer bom uso do livre-arbítrio. A providência divina, para com as suas criaturas, ela inclui várias ações, vários cuidados, que são de um Deus eterno, imutável, onisciente, onipresente, único, imaterial, soberanamente justo e bom. Mas aos nossos olhos limitados, muitas ocorrências ainda podem parecer coincidências ou até sorte. Mas, na verdade, os fatos demonstram a ação da vontade de Deus, que é sempre soberana e justa. Então, nada é por acaso. Tudo tem um fim e uma razão de ser. Então, nós não podemos nos abater pelo desânimo, pela angústia ou pela tristeza. Nós devemos sim seguir em frente, sempre confiantes e com fé, porque todos somos filhos do amor de Deus, que tudo providencia para o nosso crescimento e a nossa felicidade. O Evangelho de Jesus é dádiva suprema para a redenção do homem, e ele se apresenta como roteiro de vida para a ascensão de todos os espíritos que se encontram em evolução. Cada criatura recebeu um determinado talento da providência divina para impulsionar o seu próprio progresso. Mas é necessário movimentar esse talento na prática do bem para que possamos avançar realmente na direção da grande luz. Alguns desses talentos são transitórios, são úteis à vida no plano físico, durante a reencarnação, mas outros são eternos, são imprescindíveis à felicidade do espírito. E a sabedoria está exatamente em saber utilizar esses talentos, sem se escravizar. Mas nós devemos priorizar a aquisição dos bens celestiais. E todo dia é ocasião de semear e de colher. porque o Pai bondoso, justo e misericordioso não reclama de cada um de nós obras que sejam imediatas, que nós tenhamos que edificá-las logo. Pelo contrário, Ele nos dá o tempo necessário para germinar, crescer, florir e frutificar. Mas como espíritos ainda em evolução, nem sempre nós vamos conseguir a energia suficiente para superar as nossas montanhas de dificuldades. Mas nós devemos sustentar a fé, a confiança em Deus, porque nós não estamos a sós, nem somos órfãos do amparo, do socorro, da luz e da bênção de Deus, ainda quando se esgotam todas as nossas forças. E quando os nossos recursos se esgotarem, evoquemos pela prece a providência divina. Ela deve ser sustentada pela fé, pela confiança em Deus. Nós precisamos depositar toda a nossa esperança na ação providencial, segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Então, quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os passos do Mestre Jesus. Se agir assim, vai conseguir manter as suas atitudes santificadas, porque vai estar reparando constantemente se seu procedimento é desprovido ou não de atitudes destrutivas. O caminho a seguir o Mestre já nos deixou. Confiemos nele, confiemos no Pai Celestial e sigamos os exemplos de Jesus no nosso dia a dia. Com certeza nós encontraremos todas as respostas para as nossas indagações e todas as orientações necessárias para o nosso progresso espiritual.